invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura das atas.
Mas por quê?
Teve três extraordinárias.
Não, ordinário. Duas ordinárias.
Três
extraordinárias? Ata número 2/2015. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal, Cito Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juízes. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldeir Luiz Cucetim, Andrei Cucetim Sismanski, César Busnello, Cláudio Miro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifer, o presidente, o vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Pezeta, que fizesse a leitura da ata, número 1 do ano de 2015, referente à sessão ordinária do dia 5 de janeiro de 2015, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e do Ministério da Saúde, informando a alteração do procedimento de notificação às câmaras municipais quanto à liberação de recursos. O secretário procedeu à leitura também do decreto legislativo que instituiu o turno único de trabalho na Câmara de Vereadores no período compreendido entre os dias 13 de janeiro e 28 de fevereiro do fluente. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Cecília Megier, assim como do senhor Carlos Elígio Rambo, da jovem Priscila Schreiber e do jovem Wesley Ricardo Dias de Abreu. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores que se reunissem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, o presidente convocou os vereadores para a sessão plenária extraordinária a realizar-se no dia 14 de janeiro de 2015. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 351 de 2014, que altera a redação das alíneas B, C e D do artigo 132 do caput e o parágrafo 2º do artigo 133 e o anexo 3 da lei complementar número 5630 de 24 de maio de 2012. Que institui o Plano Diretor Participativo do município de Juí, consolida a legislação urbanística, revoga a legislação que menciona e dá outras providências, que encontrava-se acompanhado do relatório favorável da Comissão Especial. Manifestando-se os vereadores Marcos César Barrichello, Rosane Simon, Daniel Perondi, Rosana Maria Trinholer, Darcy Preto da Silva e Cláudio Miro Pezeta, que solicitou vistas ao projeto. Como não houve mais manifestações, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Posteriormente, foram remetidas para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 07/2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulado com futura doação de fração de terras que menciona a empresa Umbu do Brasil, comércio, importação, exportação e distribuição de máquinas e implementos agrícolas limitada. Revoga a lei número 5440, de 13 de maio de 2011, da outras providências. Número 08/2015, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras que menciona a Associação dos Caminhoneiros de Juí. Revoga a lei número 5404, de 13 de janeiro de 2011, e 5476, de 4 de agosto de 2011, da outras providências. E o número 9/2015, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras, que menciona a empresa 300 Agroindustrial Limitada e da outras providências. A seguir foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão. Os projetos de lei processo número 944/2014, que aprova e institui o Plano Municipal de Educação de Juí para os fins que menciona e da outras providências. Processo 01/2015, que adota procedimento do regime jurídico e da trata da lei número 3871, de 19 de novembro de 2001, para os fins que menciona e da outras providências. processo número 2/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir ao município de Juricaba a posse definitiva do veículo que menciona e da outras providências. Todos encaminhados de pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 04/2015, que autoriza a contratação temporária de médico que contava com pareceres favoráveis à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, Rosane Simon, ou melhor, Rosana Maria Trinroller, José Ricardo da Rosa, Cláudio Miro Pezeta e Helena Estumardi. Como não houve mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado com 13 votos favoráveis e um contrário, do vereador Cláudio Miro Pezeta. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. E reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 5/2015, que autoriza a ampliação da contratação temporária de médicos, acompanhado de parecer favorável à emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve manifestações inicialmente, foi colocada em votação a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de lei com a alteração realizada pela emenda aprovada, que também foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 6/2015, que autoriza que majora padrões de vencimento dos cargos efetivos de agente comunitário de saúde e agente de vigilância em saúde, acresce o valor dos salários dos respectivos empregados seletistas e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes da Casa o projeto de resolução que autoriza a mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador Andrei Cusitim Sismanski, que solicitava o envio de ofício à Companhia Rio Grande do Saneamento, comunicando a atual situação do aterro localizado na rua Arnoldo Kubner, no bairro Assis Brasil, onde o passeio apresenta grande quantidade de vegetação e a entrada do terreno acumula grande quantidade de barro, solicitando providências para sanar essa situação. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Cláudio Miro Pezeta, reiterando o pedido de informação, processo número 803/2014, quem são os profissionais, assistente social, nutricionista, psicólogo, clínico, educador social, fisioterapeuta geral, farmacêutico, que atuam junto às estratégias de saúde da família, número 7 e 8 do Centro Social Urbano, equipe tipo 6, durante o exercício de 2014. Quanto o município recebeu do PEMAC, referente às equipes de estratégia de saúde da família, números 7 e 8 do Centro Social Urbano, equipe tipo 6, durante o exercício de 2014. Quais os profissionais receberam valores referentes ao PEMAC nessas equipes e quanto cada um recebeu? Qual a carga horária cumprida por cada um deles? Enviar cópia do cartão ponto de cada um do período de janeiro de 2014 até a presente data. Se ainda não for possível remeter a essa casa as cópias impressas solicitadas, em virtude da contenção de despesas, solicitamos que as mesmas sejam remetidas através de arquivo eletrônico, através do endereço secretaria@camaraijuí.rs.gov.br, autênticas as originais, sem nenhuma alteração ou edição. Da mesma forma, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei que autoriza o vereador Aldair Luiz Cusitim, que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos com filhos com deficiências na forma que especifica e da outras providências. Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Aldair Luiz Cusitim, instalação de lixeiras em todas as paralelas de transporte urbano do município e também nas 5 novas paradas intermunicipais, a fim de possibilitar que os usuários do transporte coletivo possam depositar corretamente o lixo, evitando assim que as ruas arredores das paradas fiquem sujas e com detritos no chão. Do vereador Andrei Cusitim Sismanski, arrumar buraco existente na rua São Francisco, proximidade da interseção com a rua Coradino da Rosa Becker, bairro São Geraldo, que abriu em virtude da elevada quantidade de precipitações pluviométricas e está causando situações de risco para os usuários que transitam por esta via. Reparo na iluminação pública e podas de árvores nas ruas Guilherme Kleber e Henrique Ulisses de Carvalho, no bairro Erval. Conserto das ruas Felipe Scherer, Norberto Knebel, Horizontina e João Prost, no bairro Comércio Souza. Conselho das ruas Firmino Luquezzi e Travessa Vitório Muraro, no bairro Lambari. Notificaram o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz sobre a situação das bocas de lobo da rua Esquira Couto, bairro Progresso, entre o Mercado Soberano e a rua Carvalhinho, pois com o grande volume de chuvas, as mesmas não dão vazão à água, correndo o acúmulo na via e inundação das casas que ficam à direita no sentido bairro Centro. Notificaram o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz sobre a situação das bocas de lobo da rua Manaus, entre as ruas Siqueira Couto e Aristeu Pereira. Providência da rua São Pedro, próximo ao número 51, no bairro Glória, onde a canalização do esgoto cedeu, abrindo uma cratera no calçamento, deixando o esgoto escoar a céu aberto, provocando risco à saúde pública e aos motoristas que transitam pelo local. O vereador César Busnello enviará agentes de saúde para realizar visita domiciliar à população do bairro São José, hoje desassistida por importante política pública, pois neste bairro reside elevado percentual de moradores idosos que necessitam desse tipo de atendimento. Do vereador Claudimiro Pezeta, instalar em outro local as paradas de ônibus localizadas na Avenida Coronel Dico, próximo à USA Pneus, e na rua 13 de Maio, próximo ao supermercado Rei das Frutas. Reparos com urgência no calçamento da rua 21 de Janeiro, trecho compreendido entre as ruas João Peron e Oswaldo Cruz, e realizaram uma pesquisa de mercado no município de Juiz para identificar quantas toneladas de tomates são comercializadas no comércio local, bem como quais as variedades mais consumidas e a média de preço pago por esses produtos. Se possível, incluir outros hortifrutigranjeiros, que também são cultivados no município. Tais informações são importantes para o Poder Público Municipal estudar a viabilidade de oportunizar incentivo e apoio técnico aos pequenos agricultores do município, com vistas a fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar, favorecendo o emprego de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas, com diversificação de cultivo e menor uso de insumos industriais, que além de ampliar a participação da agricultura familiar e juiense no mercado local, ainda contribuiria para a preservação do meio ambiente. Do vereador Darcy Pereira da Silva, reparos na iluminação pública da rua Rubens de Almeida, próximo ao número 47, no bairro Getúlio Vargas. Patrulhamento da construção de uma boca de lobo e construção de uma boca de lobo na rua Doutora Lígia Regina Schneider, bairro Getúlio Vargas, tendo em vista que já ocorreram alagamentos no local. Trocar o poste de luz na rua Hermínia Fernandes de Moraes, bairro Getúlio Vargas, tendo em vista que o mesmo encontra-se balanceando. Operação Tapa Buraco nas ruas Wilson Rumi Teixeira, esquina com Padre Antônio Kuber, rua Helmut Kuber e Doutora Lígia Regina Schneider, bairro Getúlio Vargas. O vereador Luiz Varaschini proceder à abertura da rua Professora Inês Bastiani até a interseção com a rua Paulo Setúbal, no bairro Alvorada. Da vereadora Rosana Simon, verificar a iluminação pública das ruas Alberto Monistoque, Franklin M. da Silva e Frederico Fluck no bairro Monistoque, pois em alguns pontos ficam luzes ligadas durante o dia. Do vereador Rubem Carlos Jagmin, promover as devidas melhorias na rua Doutor Roberto Leff, trecho compreendido entre as ruas Benjamin Constante e 3 de Maio. E do vereador Valmir Elton Seifert, encascalhamento na estrada geral que liga a ERS 155 até a Vila Mauá. Em seguida, passou os seus espaços do pequeno e do grande expediente. No espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Daniel Perondi, enfatizando a importância dos vereadores independentes da agremiação partidária buscar recursos às lideranças das respectivas bancadas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, destacando que já foi conquistada pelo município, principalmente em benefício da agricultura familiar. Nos espaços de ambos os expedientes, somados ao fez uso da palavra o vereador Claudimiro Pezeta, defendendo a indicação de sua autoria constante na pauta da sessão, referente aos incentivos à cultura do tomate e demais hortifrutos e granjeiros no município. Também manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador Valmir Elton Seifert, discutindo a visita que realizou na obra, onde será o novo ambulatório que atenderá o meio rural, defendendo ainda a indicação de sua autoria constante na pauta da sessão. nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 21 horas e 10 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Terminou?
Para ser a primeira. Ata número 3 de 2015, aos 14 dias do mês de janeiro de 2015, com início às 10 horas, reuniram-se extraordinários no plenário da Câmara Municipal do Ijuí, se tornou Benjamin Constante, número 116, dos vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldeir Luiz Cusitim, André Cusitim Sismanski, Cláudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Itumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rubem Carlos Jaguimim, Valmir Elton Seifert, o presidente do vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Claudemiro Pezeta, que procedesse à leitura da convocação da sessão extraordinária. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos até que fossem coletadas as assinaturas dos vereadores nos pareceres dos projetos que seriam apreciados. Reabertos os trabalhos, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 37/2015, que concede índice de reajuste anual de 6,5% aos vencimentos e salários dos servidores municipais integrantes do quadro geral de provimento efetivo, exceto para os agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância em saúde, que têm seus vencimentos regulados em lei própria, cargos em comissão, servidores regidos pela consolidação das leis do trabalho, contratos administrativos temporários do Poder Executivo, inativos, pensionistas, função gratificada dos servidores estatutários, ativos, inativos e pensionistas, e gratificação de função instituída aos servidores integrantes das comissões permanentes de sindicância, processo administrativo disciplinar e processo administrativo especial. Concede índice de reajuste anual de 6,5% às gratificações dos diretores executivos, membros dos conselhos de administração e fiscal e membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município de Ijuí. Concede índice de reajuste anual de 12,84% ao Magistério Público Municipal efetivo, CLCistas e contratos administrativos temporários de professores. Fixa valor no auxílio de alimentação e da outras providências. Processo número 38/2015, que concede índice de reajuste anual aos vencimentos e aos salários dos servidores municipais integrantes do quadro de provimento efetivo, pensionistas, função gratificada, servidores estatutários, aos servidores ocupantes de cargo em comissão e aos servidores regidos pela consolidação das leis do trabalho, Departamento Municipal de Energia, do Departamento Municipal de Energia de Ijuí. Fixa valor de auxílio alimentação e da outras providências. Processo 39/2015, que concede índice de reajuste anual aos vencimentos do servidor municipal ocupando de cargo em comissão do Departamento Municipal de Energia de Ijuí Geração. Fixa valor de auxílio alimentação e da outras providências. Processo 40/2015, que concede índice de reajuste anual aos vencimentos dos servidores municipal ou do servidor municipal ocupando cargo em comissão do Departamento Municipal de Água e Saneamento de Ijuí. Fixa valor de auxílio alimentação e da outras providências. Processo 41/2015, que altera o artigo 6º e estabelece novos valores à tabela dos artigos 7º da Lei número 4035, de 22 de novembro de 2002, que institui o Plano de Classificação de Cargos de Provimento Efetivo, padrões, atribuições, vencimentos e funções gratificadas dos servidores públicos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Ijuí e da outras providências. E o processo 42/2015, que concede índice de revisão geral anual de 6,5% aos vencimentos dos servidores municipais pertencentes aos quadros permanentes de cargos em comissão, de cargos em funções gratificadas, de cargos em extinção e a vantagem pessoal nominalmente identificada, previsto no plano de classificação de cargos e funções de que trata a Lei Municipal número 5963, de 12 de junho de 2014, inativos e pensionistas do Poder Legislativo de Ijuí. fixa o valor de vencimento dos padrões que menciona, fixa o valor de auxílio alimentação e de outras providências, acompanhado dos respectivos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Posteriormente foi colocado em discussão o projeto de lei processo 43 de 2015, que concede índice de revisão geral anual subsídio dos vereadores do município de Juiz. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação. Sendo aprovado por unanimidade de votos, em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 44 de 2015, que concede índice de revisão geral anual ao subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Juiz. E processo 45 de 2015, que concede índice de revisão geral anual ao subsídio dos secretários municipais, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou os trabalhos às 9 horas e 40. Acho que aqui é um erro, às 10 horas e 40 minutos. Às 9 horas e 40 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Qual é que é essa aqui, senhora?
Essa é a ata número 3.
A número 3, né?
Tu vai botar em discussão separada ela?
Não, acho que vou botar todas juntas em discussão, né? Todas juntas.
Ata número 4 de 2015. Aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com início às 10 horas, reuniram-se extraordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constante, 116 os vereadores e juienses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldeir Luiz Cossetim, César Brunello, Cláudio Miro Pezeta, Daniel Peron, Helena Stumarder, Marcos César Barrichello, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Romir Elton Seifert, o presidente, o vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão inicialmente. O presidente solicitou ao secretário, o vereador Claudio Miro Pezeta, que procedesse à leitura da convocação da sessão extraordinária. Logo após, durante a ordem do dia, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei número 015-2015, processo número 46-2015, que autoriza o pagamento de abono remuneratório aos agentes comunitários de saúde, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Mensagem número 016-2015, processo número 47, que altera a redação dos artigos 2º e 3º da Lei número 6.107, de 29 de dezembro de 2014, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem 017-2015, processo número 048-2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 2.674.200 e da outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem 018-2015, processo número 49-2015, que autoriza a doação a título não oneroso da área que menciona pelo município de Juiz ao Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz, acompanhado dos pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Mensagem 019-2015, processo número 50, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 8.400, altera ação constante no anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências, acompanhado do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 51-2015, que altera o artigo 2º da lei número 6135, que de 14 de janeiro de 2015, que concede índice de revisão geral anual ao subsídio dos secretários municipais, corrigindo o valor do referido subsídio e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. Em mensagem 020-2015, processo 052-2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o valor de R$ 4.600 para a Associação dos Produtores de Leite Colmeia. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.600, altera a ação constante no anexo 1 da Lei nº 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da Lei nº 772, de 24 de dezembro de 2014, revoga a Lei nº 6119, de 7 de janeiro de 2015, e dá outras providências, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finança e Orçamentos e de Políticas Públicas. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 10 horas e 30 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes. Ata número 5 de 2015. Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com início às 10 horas e 40 minutos, reuniram-se extraordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, Cito Rua Benjamin Constante, 116 dos vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Andrei Kostin Sismanski, César Busnello, Claudio Miro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Itumarder, Luiz Varaschini, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifert, o presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão inicialmente. O presidente solicitou ao secretário vereador Claudimiro Pezeta que procedesse à leitura da convocação da sessão extraordinária. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos até que fossem colhidas as assinaturas dos pareceres do projeto que seria deliberado. Reabertos os trabalhos, passou-se à apreciação do projeto de lei processo 53/2015, que altera a data de vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU e taxas correlatas, e estabelece limites no valor da taxa de lixo para o exercício 2015 e da outras providências. Juntamente com o parecer favorável e emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e os pareceres favoráveis das comissões de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Primeiramente, o presidente colocou em discussão a emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Fez uso da palavra o vereador César Busnello. Como não houve mais vereadores interessados em se manifestar, foi a referida emenda colocada em votação, sendo aprovada com 10 votos favoráveis e um voto contrário, do vereador César Busnello. Isto feito, o presidente colocou em discussão o referido projeto de lei. Pronunciaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, Rosane Tenroller, César Busnello, Rubem Carlos Jagmin, Rosana Maria Tenroller, Andrei Kostin Sismanski, Daniel Kostin e Claudimiro Pezeta. Após as manifestações, foi o projeto de lei, com alteração procedida pela emenda aprovada, colocada em votação, sendo aprovado com 10 votos favoráveis e um voto contrário do vereador César Busnello. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 11 horas e 40 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão as atas. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação as atas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada as atas por unanimidade. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Zou leitura, tchau.
Ofício número 048 do Gabinete do Prefeito. Em resposta ao pedido de informação 937, de autoria do vereador Daniel Perondi, com base nos dados recebidos por meio eletrônico da Secretaria Municipal de Administração, informamos que a servidora Elenir de Lima Pereira exerce o cargo de atendente consultório dentário com carga horária de 37 horas e 30 minutos semanais sob regime estatutário, junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Percebe dos cofres públicos municipais, título de vencimento 1818-1905, referente à função gratificada, inexistindo atribuição específica, senão as gerais dispostas em lei. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Em resposta ao pedido de informação número 014-2015, de autoria do vereador Claudemiro Pezeta, com base nos dados encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, informamos que os profissionais que faziam parte das estratégias de saúde da família 7 e 8 do Centro Social Urbano constam na relação em anexo. Ofício número 50, de 2015, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 15 de 2015, de autoria do vereador Claudemiro Pezeta, com base em dados encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, informamos que o Programa de Melhoria e Acesso à Qualidade na Atenção Básica, PEMAC, foi instituído pela União com o objetivo principal de induzir a ampliação e acesso à melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica em saúde. O repasse dos recursos ao município correspondentes a esse programa ocorre através da transferência do fundo a fundo pelo Ministério da Saúde. Tais valores recebidos no ano de 2014 totalizaram R$ 726.437,76, abrangendo 10 equipes habilitadas até o mês de julho de 2014 e 3 equipes a partir de então, contemplando também parte do exercício 2013. O limite mensal do repasse por equipe é de R$ 8.500. Não obstante, o dever do Ministério da Saúde informar tempestivamente os resultados alcançados pelas equipes em avaliação periódicas, não tem se verificado tal prática, de sorte que 50% do total de recursos recebidos são divididos entre os servidores que integram as equipes. Os profissionais que receberam valores referentes ao PEMAC nas equipes 7 e 8 e seus respectivos valores constam na relação em anexo. A carga horária cumprida por cada um dos profissionais corresponde legalmente prevista na legislação municipal, que dispõe sobre os respectivos cargos, tendo em vista a significativa onerosidade representada pelo fornecimento de cópias de documentos que contêm registro do ponto de todos os servidores e considerando a inexistência de arquivos eletrônicos relativamente a todos os profissionais, fica deferida a Vossa Excelência, vista junto à Secretaria Municipal de Administração e, bem assim, a obtenção de cópias de eventuais documentos que entender na ocasião oportuna. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, Prefeito Municipal. Ofício 031-2015 da Associação Hospital de Caridade de Juiz, Cláudio Mato Martins, Presidente. A Câmara Municipal de Vereadores de Juiz, excelentíssimo senhor, a Associação Hospital de Caridade de Juiz vem respeitosamente à presença da Vossa Senhoria para informar o que segue. Em reunião extraordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2015 pelos médicos integrantes do Corpo Clínico, conjuntamente com a diretoria do Hospital de Caridade, ficou decidido que o atendimento eletivo, ambulatórios e internações clínicas e cirúrgicas, incluindo consultas e exames pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, serão suspensos a partir de 2 de fevereiro de 2015 por tempo indeterminado. Comunicamos que a referida paralisação é decorrendo do atraso dos repasses referentes às faturas de incentivos pendentes em relação aos serviços prestados no decorrer do ano 2014, que, embora tenham sido efetuados alguns pagamentos no mês de janeiro, ainda resta pendente mais de R$ 8,9 milhões. Além disso, é de ser salientada a inexistência de dependências financeiras referentes aos anos anteriores. Ressaltamos que, a partir da data supramencionadas, serão garantidos os atendimentos médicos de urgência e emergência à população em geral. Respeitosamente, Associação Hospital de Caridade de Juiz. Ofício 001-2015. Comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Senhor, 1. Comunico a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 9452, de 20 de março de 97, que foram repassados a esse município recursos federais para a implementação do objeto do contrato de repasse 3388.410. 52 de 2012, conforme discriminado em anexo. Objeto: reperfilamento asfalto da rua Sepete Araju. Valor liberado: R$ 49.170. Banco: conta corrente 104.0483. Atenciosamente, Irani Paulo Bastos, secretário municipal da Fazenda. Ofício 01-2015. Dois ofícios 01 aqui, deve ter um erro aqui também. Assunto: comunicação do recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Senhor, comunico a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2 da Lei 9452, de 20 de março de 97, que foram repassados a esse município recursos federais para a implementação do objeto do contrato número 389-994-35-2012, conforme discriminação em anexo. Objeto: reperfilamento asfalto em vias do município. Valor liberado: R$ 219.804,98, na Caixa Econômica Federal. Atenciosamente, Irani Paulo Bastos, secretário municipal da Fazenda. Mais um ofício 001, três ofícios 001. Comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Senhor, comunico com a senhoria obediência ao artigo 2º da Lei 9452, de 20 de março de 97, que foram repassados a este município recursos federais para a implementação do objeto de convênio 70-299-2011, conforme discriminação abaixo. Objeto: a ampliação e reforma da escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE. Valor liberado: R$ 480.471,43. No Banco 001, Banco do Brasil. Atenciosamente, Irani Paulo Bastos, secretário municipal da Fazenda. Da mesma forma, comunicação do recebimento de recursos, assegurar espaço do convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de efetividade e sociabilidade. Valor liberado: R$ 76.725. No Banco do Brasil. Atenciosamente, Irani Paulo Bastos, secretário municipal da Fazenda. Ofício 277, Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Juiz, com cópia para o excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificando Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 15 de janeiro de 2015, no valor de R$ 305.127,51, na conta vinculada do contrato de repasse 03899-9435, firmado com o município de Juiz do Rio Grande do Sul, assinado em 21 de 11 de 2012, no âmbito do programa Planeje Urbano, sob a gestão de MCidades, do Ministério de Cidades, que tem por objetivo plano urbanístico e apoio. Respeitosamente, Edson José Dízio, gerente filial do governo em Passo Fundo, e Rui Fernando Fajardo Kern, gerente regional do Norte Gaúcho. Excelentíssimo senhor Marildo Krombauer, presidente, notificando Vossa Senhoria o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 9 de janeiro de 2015, o valor de R$ 49.170,00, na conta vinculada ao contrato de repasse 0388410 de 52, firmado com o município de Juiz, firmado em 21 de 11 de 2012, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob gestão do Ministério das Cidades, que tem o objetivo planejamento urbano e apoio. Respeitosamente, Edson José Dízio, gerente da filial, e Rui Fernando Fajardo Kern, gerente regional. Excelentíssimo senhor Marildo Krombauer, presidente da Câmara Municipal de Juiz, notificar Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 9 de janeiro de 2015, no valor de R$ 219.804,98, na conta vinculada ao contrato de repasse 3038-999435, firmado com o município de Juiz, assinado em 21 de 11 de 2012. Respeitosamente, Edson José Dízio, gerente da filial do Passo Fundo, e Rui Fernando Fajardo Kerno, gerente regional. Excelentíssimo senhor Marildo Krombauer, presidente da Câmara Municipal de Juiz, notificando Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 9 de janeiro de R$ 49.170,00, na conta vinculada do processo de repasse 039-0463-32, assinado em 21/11/2012, no âmbito do programa Planeja Urbano, sob gestão do Ministério das Cidades. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente da filial, e Rui Fernando Fajardo Kermel, gerente regional. Ofício 0425-2015, Norte Gaúcho, licentíssimo senhor Marildo Crombauri, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Juiz, planejamento com comunicação de liberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 4952, de 20 de março de 97, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providência cabíveis da liberação de recursos financeiros em 28 de 1 de 2015, no valor de R$ 532.594,50, destinados a esse município referente à parcela do contrato 0398-705-24, assinado em 3 de 1 de 2014, no âmbito do programa Protransporte, Modalidade de Pavimentação e Qualidade de Vias Urbanas, destinado ao programa de Qualificação e Melhoria na Mobilidade Urbana no município de Juiz. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente regional. Também comunicado do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 163.375, todos eles em 30/12/2014. Também do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado número 5797/2015, ao senhor Marildo Crombauri, presidente da Câmara Municipal de Juiz. A liberação, este convênio, tem por objeto a ampliação da reforma da escola em atendimento ao plano de ações articuladas, no âmbito do plano de metas e cumprimento de todas pela educação. Em 22 de 1 de 2015, o valor de R$ 480.471. Do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, também a Prefeitura Municipal de Juiz, Programa de Liberação de Recursos Financeiros destinados a garantir a execução do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota em 16 de janeiro, cota número parcela 12, 16 de janeiro de 2015, o valor de R$ 166.088,10.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar. Senhor secretário, fala a leitura.
Autor Valmir Elton Seifer e Marco César Barrichello, da bancada do PDT.
Colocamos em...
O secretário e vereadores integrantes da bancada do PDT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Amanda Mozart.
Sim.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moção. Senhor secretário, para a leitura. Projeto de Lei, mensagem 022, do Executivo Municipal.
Mensagem 022-2015, altera a redação dos incisos 3º, 4º e 5º do caput do artigo 2º da Lei nº 66, de 14 de janeiro de 2015, para adequar os padrões de vencimento dos cargos efetivos de agente comunitário de saúde, agente de vigilância de saúde e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 023. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 023, projeto de lei do Executivo, acresce a ação que menciona nos anexos 1º e 4º da Lei Municipal 6072, de 24 de fevereiro de 2014, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 024, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 024-2015, projeto de lei de origem executiva. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4.500 e da outras providências.
Baixa as comissões. Ofício parecer prévio favorável do Tribunal de Contas. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício 573. Assunto: processo de contas do Executivo. Porto Alegre, 30 de janeiro de 2015. Senhor Presidente Marildo Kronbauer, tenho a satisfação de cumprimentá-lo e, nesta oportunidade, encaminho-lhe o processo de contas desse município referente ao exercício de 2009 para julgamento nos termos do inciso 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrar-lhe que o parecer prévio emitido por este tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Valtuir Pereira Nunes, diretor-geral.
Bate as comissões.
Pedir inclusão, então, né?
Vou pedir a inclusão na pauta de uma moção de apoio número 01-2015, de autoria do vereador Preto. O senhor secretário fará a leitura.
Moção 01-2015, autoria do vereador Darcy Preto da Silva, Marildo Kronbauer, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Helena Stumarder, Cláudio Miro Pezeta e Valmir Elton Seifert, bancada do PDT. Senhor Presidente, os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação dos anais da casa, o envio à Associação dos Caminhoneiros de Juiz, Sindicato Rural Patronal e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz, moção de apoio aos protestos realizados pelos caminhoneiros e agricultores em todo o país, tendo em vista que as reivindicações dos membros são justas, dado o aumento do combustível e preços incompatíveis cobrados pelo frete.
Está em discussão a moção de apoio. Palavra, vereador Preto, proponente da moção. E o vereador Marildo Kronbauer também.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores da imprensa, escrita, falada, autoridades administrativas do governo, saúde em nome do secretário Nelsinho, senhoras e senhores. Eu creio, senhor presidente, que poucos nesta casa não consideram legítimo esse movimento que está fazendo os caminhoneiros de todo o Brasil, somado também aos agricultores que enfrentam dificuldades profundas também, que estão engajados nesta mobilização, manifestação de descontentamento, de indignação, de repúdio a algumas diretrizes econômicas do governo, ações do governo federal que tem, de certa forma, não só prejudicado essa atividade profissional, um segmento importante da economia nacional, como praticamente inviabilizando o trabalho desta categoria profissional, que tem a responsabilidade, senhor presidente e senhores vereadores, de transportar a riqueza nacional. Nós tivemos, pelo menos eu e o vereador Perondi, presente num ato realizado aqui na Praça da República na sexta-feira, e podemos perceber, né, a grande indignação desses trabalhadores, desses responsáveis pelo transporte da economia brasileira, e a legitimidade das suas reivindicações. Infelizmente, eu tenho não tenho visto e nem ouvido uma ação forte por parte do governo federal no sentido de buscar uma solução para o problema que enfrenta essa categoria profissional. E não é só os transportadores da riqueza nacional, e nem só aqueles que estão a produzir a matéria-prima para colocar o alimento na mesa do povo brasileiro, a matéria-prima para a indústria e assim por diante. É de praticamente todas as camadas sociais que estão aí a se rebelar, demonstrando a sua impaciência com a situação em que hoje o Brasil vem se encontrando. E olha, senhor presidente, eu tenho, infelizmente, a convicção formada, e eu digo infelizmente, porque isso é ruim para todos nós, de que a situação vai se agravar ainda mais da forma em que esse governo federal está encaminhando a economia do Brasil. E a indignação também é tanta e veemente por parte da sociedade brasileira e da classe produtiva e trabalhadora, exatamente porque no momento que nós abrimos os jornais, ou ligamos o rádio, ou acessamos as redes sociais, ou ligamos a televisão, o que que, infelizmente, nós vimos? É um escândalo atrás do outro. Uma corrupção, vereador Fernando, de forma desenfreada, que realmente revolta o cidadão. Eu tenho aqui no jornal Correio do Povo, e isso não é matéria de agora. Já vem sendo discutido isso há vários dias e vem sendo divulgado. Só o partido da presidenta Dilma, de 2003 a 2013, levou mais de 200 milhões de dólares de desvio de recursos da Petrobras. Meu Deus do céu! Isso é uma afronta à dignidade da classe trabalhadora. O outro, um dos diretores da Petrobras, confessou na delação premiada que ele tem 67,5 milhões do interior, no exterior, depositado no exterior. Aqui. Aonde é que nós vamos parar? Tivemos o Mensalão, que foi aqueles escândalo, né, que revoltou a sociedade brasileira. Terminou isso. Uns foram para a cadeia, já estão saindo, né, continuam dando diretrizes para o governo. Agora, a Petrobras. Houve o Pronaf. Daqui a pouco, vereador Pezeta, vem o Banco do Brasil, vem a Caixa Econômica Federal e por aí afora. Então, o povo brasileiro realmente está numa insegurança muito grande se não der uma freada na corrupção desse país e o governo mudar de rumo. O senhor pode até estar se questionando, mas vereador Preto, o seu partido nacionalmente faz parte desse governo. E eu digo que infelizmente faz. E é por isso que eu estou, na qualidade de vereador e fundador do PDT, eu estou encaminhando um ofício ao presidente nacional do meu partido,
se reúne o Diretório Nacional e se retire desse governo. Porque do jeito que vai, não há sustentação e a sociedade inteira vai para a rua. E as nossas bandeiras de luta, vereador Pazetti, vereador Mucci, meus colegas de bancada, não estão sendo acatadas por esse governo, então não tem sentido o PDT estar participando dele. Espero que o presidente nacional do partido, quem sabe lá dê ouvido para esse humilde vereador. É difícil, ha! Com certeza é difícil. Mas temos que provocar e vou mandar também ao diretório regional do meu partido a mesma moção. E vamos também aqui na base, vou reunir a coordenadoria do meu partido, que eu tenho a honra de ser o presidente, e começar essa discussão para ir minando os caminhos até que nós chegamos então, de repente, a uma pressão da base partidária no sentido que o partido se retire do governo federal. Porque nós não concordamos com essas coisas. Eu votei no presidente Lula com a perspectiva de que realmente nós tivéssemos condições de fazer uma grande transformação da sociedade brasileira. Mas infelizmente as coisas começaram a se descambar e já no governo dele e as diretrizes que nós defendíamos e confiávamos acabaram indo para a vala comum da corrupção, do desmando, do desgoverno e assim por diante. Portanto, vereador Jagmin, eu creio que essa manifestação dos caminhoneiros, dos agricultores, amanhã ou depois, vai se engajar às outras camadas da sociedade brasileira. Vai, com certeza absoluta, para a rua, os metalúrgicos, vai professores, vai os comerciários, porque ninguém mais aguenta. A inflação está galopante. O custo de vida aumentando. Os juros aumentando. O crescimento brasileiro, zero. Chegou o ponto. Eu não sei, eu não ouvi falar ainda, a não ser agora, de que o Brasil tenha crescimento zero. Pois nós estamos nesse patamar. E importando mais do que exportando. Comprando mais do que vendendo. É óbvio que nós vamos sempre operar no vermelho e a coisa não tem mais sustentação. De sorte, meu caro presidente e senhores vereadores e vereadoras, nós estamos apoiando integralmente. Eu até pensei e conversei com meus colegas posterior que essa moção fosse da nossa bancada do PDT, não só minha e de Vossa Excelência, vereador Mutti. E eu tive a confirmação dos colegas que gostariam de ser signatário e poderão, sem nenhuma objeção, né, de firmarem também esta moção de apoio. Muito obrigado.
Colocamos em discussão a moção de apoio para a inclusão na pauta. A moção de apoio?
Estou colocando em discussão a inclusão na pauta. Aí você pode pedir a palavra, vereador. Você deseja falar? Sim? Sim.
Então, está sendo colocada em discussão a inclusão da moção na pauta, porque ela não estava na pauta. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Está aprovada a inclusão da moção na pauta. Agora colocamos em discussão a moção. Tenha bondade, vereador Acima.
Concordo plenamente, senhor presidente, colegas vereadores, não sem antes solicitar que seja feito o seguinte adendo, que eu penso ser justo nesta discussão que toda a sociedade, especialmente da região sul do Brasil, vem acompanhando nos últimos anos. Há mais de 25 anos, nós lutamos por um país democrático, um país onde as pessoas tenham acesso aos seus direitos, à democracia. E isto nos custou muito, colega Preto, e Vossa Senhoria, junto ao seu partido, foi um dos protagonistas nesta luta. Apoio integralmente e tenho certeza que esta é a posição do meu partido, a luta dos trabalhadores na área de transporte, por melhores condições de trabalho, por melhores estradas, por redução do custo do transporte. Somos integralmente favoráveis a toda a mobilização do povo brasileiro em busca de melhores condições de vida, de cidadania. Agora, nesta mesma linha, quero dizer que não apoiaremos jamais que este movimento seja, em parte, usurpado por determinados segmentos, é o que nós temos visto, que, por ter perdido as eleições nos últimos tempos, usam este legítimo movimento como forma de embate político a quem foi legitimamente eleito no pleito de outubro do ano passado. Não aceitaremos jamais, como força, um partido de mobilização, um partido que ajudou a construir a democracia nesse país, que se use o expediente de uma luta justa para voltar aos tempos na história que nós não queremos trilhar nunca mais. Que é, e eu tenho visto junto, colega Darcy, nessas manifestações, palavras feito golpe, ao pedido de que esteja implícito nessa mobilização a estagnação da economia nacional. Nós vimos isso aqui nos últimos dias em Ijuí. O nosso município ficou, e aí as pessoas começaram a ser prejudicadas no nosso convívio, sem combustível nos postos, sem gás para fazer o seu alimento. E aí, conversando com as pessoas que estão nesse movimento, eu ouvi muitos depoimentos de, e saiu na imprensa hoje, caminhoneiros dizendo o seguinte: para isso eu não fui convocado. Postos de combustível dizendo: consegui 3 cargas para abastecer meu posto e faz 1 ou 2 dias que eu estou sem combustível, porque lá parte do movimento disse o seguinte: se esta carga que você quiser tirar aqui via medida liminar que tu conseguiu, com apoio do POL, inclusive, pode não chegar ao teu posto de combustível. Eu ouvi isso, colega Darcy. Isto tem um outro nome. Isto nós jamais apoiaremos. E não sejamos ingênuos. O que está também junto com essa mobilização justa é o Fora Isso, ou Fora Dilma, que foi legitimamente eleita e que, assim como eu não elogio Sartori, jamais vou, apesar de algumas medidas impopulares, sair pela rua propalando junto com o movimento social Fora Sartori, porque a democracia prevê que quem foi legitimamente eleito merece governar, com todas as críticas que nós estamos fazendo ao governo Dilma. Nós, do movimento social, Tito, estamos aí com mobilização, estivemos essa semana em Brasília, reivindicando que o Congresso Nacional paute também a derrubada das medidas provisórias, aquelas que foi aqui citado pelo colega Busnello, né? E nós nos aprofundamos, e elas são, sim, em parte, lesivas ao conjunto da classe trabalhadora. Então, nós vamos com propostas legítimas. Agora, não vamos pregar o discurso da terra arrasada, porque esse discurso não combina com um Brasil que gera empregos, que tem, sim, sentido os reflexos da crise mundial, mas que não está nesse caos que está sendo propalado. Portanto, eu voto sim favorável a essa moção de apoio, contanto que conste nela que esse movimento não seja propício a que forças que foram desbancadas do governo há mais de 12 anos utilizem isso, porque lá temos partidos dizendo, mesmo aqueles que estão nesse rol de corrupção que Vossa Excelência citava aqui, outros partidos que eu não preciso dizer aqui, não tenho procuração para defender o PT, mas nós temos inúmeros políticos do PT, do PMDB, de inúmeros outros partidos, mas a grande mídia pauta apenas aquele partido da presidenta Dilma. Portanto, vamos ser aqui coerentes e corretos. Nós queremos sim que o povo brasileiro lute por seus direitos, mas amanhã nós podemos estar num caos aqui no nosso Brasil e ver, por exemplo, pequenos produtores de leite, como minha mãe, que passou meses nós aqui fazendo manifesto para essas empresas falcatrua, que não pagaram 2 ou 3 meses de leite e que agora tiveram que passar uma semana jogando leite fora. Isto não combina com aquilo que eu acredito que seja justa a reivindicação. Nós precisamos defender uma reforma política para que esses políticos oportunistas que se valem do financiamento público da campanha e que estão lá defendendo a manutenção dos financiamentos das grandes empresas e que depois vão fazer corrupção nesses mesmos recursos para suas campanhas, tirando dinheiro, sim, das nossas estatais, mas que não querem acabar com o financiamento privado, porque é dali que eles tiram depois o recurso para a corrupção. Então, é muito clara a minha manifestação aqui. Sou favorável, desde que se acrescente, que seja uma reivindicação justa, não manipulada por forças que querem o caos e a instabilidade econômica no nosso Brasil.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Rosana Tenholler, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que está aqui presente. Acho que é oportuno a gente se manifestar, até porque não poderia ser diferente. Eu quero corroborar com o que disse a colega Rosane Simon aqui e quero discutir, sim, essa moção, porque nós não podemos permitir que uma eleição onde a presidenta Dilma foi eleita soberanamente na democracia que esse país e que nós vivemos essa democracia, se aproveite da situação agora, infiltrados dentro do movimento dos caminhoneiros, vindo dizer que fora PT, fora Dilma. Isso eu não vou aceitar. Se for uma moção para esse tipo de coisa, eu sinto muito a Câmara de Vereadores se prestar a esse tipo de coisa. Porque não é isso que nós estamos discutindo. Não é isso. Tem muito ruralista com os trator e máquina, Rosane, financiado pelo Mais Alimento, a juro quase zero, com 10 anos para pagar, dizendo fora PT e fora Dilma. Quando é que tiveram financiamento desses? Eu não estou aqui dizendo que o país não tem problema. Tenho! Eu tenho humildade suficiente de saber os problemas que o meu partido tem e que o nosso governo tem. Agora, vamos só esperar a Lava Jato parar de fazer, a mídia parar de fazer informação seletiva, onde aparece só a delação, é o PT. Eu quero ver os outros parlamentares envolvidos aqui na questão de corrupção. E foi dito aqui, não vamos ninguém botar argola de santo na cabeça, meus caros, que tem todos os partidos, daí não adianta dizer, meu partido aqui a nível nacional é outra coisa. Como assim? Cada um de nós aqui defende uma ideologia, defende um projeto de governo, um projeto de gestão partidária. Todos os partidos recebem dinheiro do fundo partidário igual. Existe essa separação ou não? Não estou entendendo como é que funciona isso. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Uma coisa são as reivindicações legítimas da classe trabalhadora. Eu também sou contra o corte de direitos. Sou contra. Sou contra. O dia que o Busnello falou aqui, eu sou a favor de algumas medidas que o governo tomou, mas sou contra outras. Qual é o crime que tem nisso? Aqui no governo municipal, muitas vezes nós somos contra algumas coisas, já votamos contra aqui. Isso não significa romper com o governo, romper com ideologia partidária. Ter posição, não ficar em cima do muro, faz parte do jogo democrático. Eu não sou de ficar em cima do muro. Vou defender esse governo que foi democraticamente eleito. Sou contra golpe dessa burguesia que está aí e da mídia que faz seleção de informação, sim. Ou vejam, a Rádio Jornal da Manhã noticiou hoje. O caminhão foi abastecer o posto de combustível aqui e o caminhoneiro foi com um revólver ameaçar o motorista. Isso foi publicado, foi noticiado. Vamos se lembrar das ocupações de terra que a MST fazia, que chamava de bandido. Daí por direito, daí é bandido. Como é que é? Tem dois pesos, duas medidas agora? Eu sou a favor. Agora, eu não admito esse tipo de golpismo. Depoimentos de caminhoneiros indicam intimidação, ameaça e violência física para forçá-los a não seguir viagem. O que, que se chama isso? Isso é democracia? Essa é a democracia que a gente quer? O impeachment? O que, que é o impeachment? Já vi até um comentarista político, um cientista político chamar impeachment S.A., financiado por grandes empresas de capital internacional. O quê? Desemprego no Brasil é 7%, sabe quanto está na Europa? 20% desemprego na Europa. 20%. Tá?
Vossa Excelência, me permite uma parte? Meu requerimento, vereadora, não tem cunho nenhum, não tem ligação nenhuma com o impeachment.
Que bom.
Aliás, isso não passa pela minha cabeça. Porque sou um democrata por excelência e sempre defendi o respeito às instituições e àqueles que são eleitos democraticamente para o exercício da função pública. Agora, o que nós não podemos divagar é que a direita é que está fazendo esse movimento. Direita, em primeiro lugar, não mobiliza nada. Não tem capacidade de mobilização. A sociedade é que está indo para a rua por conta própria. Porque a situação, os rumos do governo é que estão totalmente ao avesso daquilo que o povo está pensando. Portanto, o meu requerimento não tem esse cheiro, como a senhora está querendo dar, de golpismo. E nem também de apoio a direitistas. Bem pelo contrário, é um direito legítimo, eu entendo, justo, correto, e se não for isso, com certeza absoluta, as transformações dessa sociedade não vai acontecer da forma que o governo está fazendo. Agora, o que eu quero é mais democracia e mais sensibilidade por parte do governo, no sentido de não colocar a força, como fez a própria ditadura, para cima da classe trabalhadora. Aí, Vossa Excelência me perdoa, que eu vou ter que ser radicalmente contra a sua posição.
Muito bem, só que o Brasil é uma federação e tem 300. União, estados e município. Qual é o imposto que a União cobra? IOF. O ICMS, que recai sobre o preço do diesel, é o imposto estadual. Então nós também temos que chamar a atenção, não é só do governo federal. Quem é que é responsável pela cobrança? No Rio Grande do Sul, o ICMS sobre o óleo diesel é 12%. Tem estados que é 18%. Isso é uma discrepância? É uma discrepância. Concordamos com isso ou não? Aliás, colega Darcy Preto, o PDT vai estar, está chamando um ato pela democracia junto com o PCdoB, com o PT, com o PSOL, com organizações da sociedade brasileira para o dia 13 de março. O PDT está junto como um partido democrático, legítimo, para defender a soberania e a democracia desse país. E dizer que a direita não se articula, não vamos esquecer do golpe militar, que foi articulado, engendrado pela direita desse país. E é muito perigoso acontecer isso de novo. Por quê? Porque as pessoas desavisadas, muitas vezes, nem sabem do que estão falando. O que, que é mesmo o pedido de impeachment que a sociedade? Por que mesmo? Vamos fazer essa pergunta. Qual é o caos estabelecido na sociedade brasileira? Nós vamos ter uma super safra, como do ano retrasado, não lembro qual é o ano que foi a super safra aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a reforma política? Se nós queremos mudança no Brasil, nós temos que começar por aqui, abaixo assinado pela reforma política. Fim do financiamento privado das campanhas eleitorais. A maioria dos deputados que estão lá pedindo impeachment pegaram dinheiro da Lava Jato, das empresas que estão citadas na Lava Jato.
Vereadora, só me permita uma parte. Vocês estão fugindo do foco. Vocês não estão falando o que está se pedindo na moção. Estão partindo para um outro campo que não tem nada a ver com a moção. A moção é exclusivamente para os caminhoneiros e nada além disso. Impeachment e não impeachment não faz. Tu pode se pronunciar depois como a comunicação do líder ou no pequeno grande expediente. É sobre a moção de apoio aos caminhoneiros.
Estou discutindo sobre a moção, senhor presidente. Gostaria que fosse feita a leitura novamente da moção para que a gente tivesse bem claro qual é o teor da moção.
Caminhoneiros, agricultores de todo o país. É essa moção de apoio que sendo pedida.
Mas o que diz a moção? Dá para fazer a leitura novamente, por favor?
Peço para o senhor secretário fazer de novo, novamente, a leitura.
Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa, o envio à Associação dos Caminhoneiros de Juiz, Sindicato Rural Patronal e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz, a moção de apoio aos protestos realizados pelos caminhoneiros e agricultores em todo o país, tendo em vista que as reivindicações dos mesmos são justas, dado o aumento do combustível e preços incompatíveis cobrados pelo frete.
Eu acho, eu quero também sugerir a complementação da vereadora Rosane Silo. É a nossa bancada também.
A moção feita pelo vereador não aceita emenda. Com a palavra em discussão ainda, a moção, o vereador Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, imprensa, que aqui nos acompanha e nos assiste. O PMDB, vereador Darcy Preto, apoia integralmente a sua moção da forma que foi redigida. Porque essas manifestações que estão iniciando com os caminhoneiros, que estão iniciando com os agricultores, e que vai se estender para o dia 15, ela nada mais é do que cobrar um calote eleitoral. O que estamos vivendo é um calote eleitoral. Não me vem falar aqui que foi legitimamente eleita, porque antes de ser eleita, ela prometeu uma coisa e não cumpriu. Como é que eu posso chamar isso de legítimo? Você enganou o povo na hora da eleição. Vai para a urna hoje. Vai para a urna hoje para nós ver se a eleição vai legitimar ela de novo no governo. Não vai porque mentiu. Mentiu para a comunidade, disse que não ia ter aumento de gasolina. E não só não tem aumento de gasolina, como houve e está havendo aumentos em massa no país. De todas as ordens, de todos os setores. E falar de partido, eu não venho aqui e não passo a mão de companheiro meu de partido nenhum. Eu acho que o Sem Vergonha que está roubando, que é Sem Vergonha que está saindo Lava Jato, que sair a lista, tem que ir para a cadeia, tem que devolver o dinheiro, tem que pagar. Eu não passo a mão no meu partido. Tanto é que eu nem votei na presidente Dilma, contrário ao que o meu partido definia nacionalmente. Porque eu não concordo com isso. Agora eu vim dizer aqui, querer comparar o Estado com o Nacional, o meu governador não se elegeu mentindo. Me traga aqui na tribuna alguma mentira do meu governador. Traga alguma mentira do Sartori aqui na tribuna. Em que ele mentiu? Não precisou mentir para chegar aonde chegou? Dá dois por um no governador mentiroso que sucedeu? O povo está cansado de mentira. O povo quer ação. Ações concretas e palpáveis. Agora dizer que é da direita? A tudo é coisa da direita? Mas o que é isso, tio? Esses caminhoneiros que estão parando aqui são tudo caminhoneiro assalariado. As empresas, outras que estão furando o bloqueio, são das grandes transportadoras, do grande transportador. Me diz, a campanha da Dilma sobrou dinheiro, rapaz, na eleição. As grandes empresas maciças deram dinheiro para a campanha da Dilma. Agora não temos que fazer reforma política, não podemos ter dinheiro privado. Agora já se reelegeram, né? Estão no governo, não precisa falar. Agora é fácil falar, que não fizeram antes. A discussão da reforma.
Vereador, já tem uma moção de apoio.
Então, dizer que o PMDB senão,
senão, eu não vou colocar mais em discussão. Você atenha a moção de apoio. Se vocês quiserem falar de outros problemas vinculados com a política nacional, vocês usam o pequeno e grande presidente em comunicação de liderança. Eu quero saber da moção de apoio.
Estamos, senhor, então com o PMDB apoiando essa moção. Por quê? Quem apoia a mentira é porque vive dela. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Claudemiro Pezeta, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores. Eu quero dizer que eu assinei essa moção de apoio exatamente como ela está, porque eu não vejo aí falar nada sobre impeachment. Eu não vejo nessa moção de apoio falar alguma coisa sobre corrupção. Eu não vejo falar nada sobre Operação Lava Jato. Porque me parece que, às vezes, muitas pessoas saem na defesa com medo do ataque, parece. Se defendem antes mesmo de ser atacado. E alguns discursos bem contraditórios, né? A vereadora Rosane Simo diz que isso parece um discurso de quem perdeu a eleição, mas isso acontece aqui em Juiz. Tu vai ali na praça agora de tarde, tu vai ver quem está ali, se não é quem perdeu a eleição para prefeito. É óbvio que isso vai acontecer. Outra coisa também que não concordo com a vereadora Rosana, é sobre os agricultores que financiaram trator e máquina agrícola. Mas se eles financiaram, eles têm direito a reivindicar também, olha, bola. Não é porque eles financiaram que eles vão ter que ficar em casa quietos. Se eles fizeram o financiamento dos tratores, das máquinas, e acham que a política nacional está errada, tiver que fazer a reivindicação deles, eles vão ir fazer, e terá o nosso apoio, cada um de nós achar que for. Né? Pois é, exatamente, né? Tem que pagar. E a coisa, para pagar daqui para frente, meus amigos, não vai ser fácil. É por isso que eu assinei, sou de acordo integralmente naquilo que diz o requerimento do nosso líder da bancada, juntamente com o presidente da casa. É isso, senhoras e senhores vereadores.
Continua a discussão com a palavra o vereador Tito Varaschini, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e o público que nos assista. Essa moção, senhor presidente, é de tamanha importância aonde que protesto. Eu participei de vários protestos. Por que que tu faz o protesto? É porque tu acha que não está bem. E daí, quando tu acha que não está bem, tem que reivindicar. Não importa o partido que for. A Dilma se elegeu presidente com os votos da maioria do povo brasileiro e ela é a presidente, e fosse quem fosse o presidente, da mesma maneira nós estaria reivindicando. Então, Preto, eu acho importante essa moção, temos que dar apoio, por quê? O combustível subiu lá em cima, se fala em manter a inflação lá embaixo, e o combustível subindo, a energia elétrica subindo, tudo subindo, haja bolso para aguentar. E daí quando a água está pegando no pescoço, tem que gritar e reivindicar. Eu, como produtor rural, que o combustível é de tamanha importância para gerar a economia. E ele inflaciona, porque uma máquina colhendo, ela gasta, meu Deus do céu, 20 litros por hora a mais. Qual é o custo que dá no fim do dia? Tem máquinas hoje mais potentes que chega a gastar 70 litros. E daí? Os caminhoneiros, que é a mola mestre que transporta toda a riqueza que nós produzimos, é abalado com isso. Não tem nada contra a Dilma. Essas roubalheiras, que parte tem, nós que não podemos agora só jogar a Dilma, o PT. Isso é uma coisa que aconteceu e que essa roubalheira realmente houve, só que o combustível, que é a mola mestre, que faz toda a economia com o preço lá em cima, nós temos que reivindicar realmente. Se não tem, que isso já foi determinado o preço, né? Vai ter que ter um subsídio. Eu acredito que tem que subsidiar. Eu não sei de que maneira, mas eu acredito que sim. Porque ninguém reivindica com os bolsos cheios. É porque não está bem. Seria isso, senhor presidente, e eu estou favorável a essa emoção. E não contra, como dizia a colega vereadora Rosana, tem um roller, impeachment de Dilma. Não. Nós queremos que a Dilma, que é a presidente, sim, resolva os problemas.
Continua em discussão a moção de apoio. Como ninguém deseja se manifestar. Com a palavra, vereador Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, nós vamos respeitar aí as suas colocações. O PP vai respeitar a moção aqui. E conversando com o meu líder, Andrei, nós apoiamos, vamos assinar e gostaríamos que fosse colocado nessa moção aqui o PP e o PMDB, que não só a bancada do PDT, o PP e o PMDB também querem participar aqui neste ofício.
Muito bem, está aceito então, presidente. Está aceito então, vereador Jagmin. Continua a discussão, a moção de apoio. Está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovada a moção de apoio por unanimidade dos vereadores. Passamos aos requerimentos. O senhor secretário fará a leitura dos mesmos.
Requerimento 02/2015, de autoria do vereador César Busnello. Vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Ministério Público Federal de Santo Ângelo, solicitando as seguintes informações acerca dos apartamentos ocupados irregularmente no programa Minha Casa Minha Vida em Ijuí. A. Quantos apartamentos estão sendo ocupados de forma irregular? Ah, de novo, deve ser B. Quais são as irregularidades encontradas? Quais atitudes ou encaminhamentos serão tomadas para regularizar a retomada das unidades?
Está em discussão o requerimento da autoria do vereador César Brunello. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento do vereador César Busnello. Requerimento da vereadora Rosane Simon. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01/2015. Rosane Simon, vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em especial ao inciso 2º do artigo 24, licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias a contar do dia 3 de março do fluente.
Está em discussão o requerimento da autoria da vereadora Rosane Simon. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento. Requerimento, vereador Rubem Carlos Jagmin e Marildo Kronbauer. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01/2015. Rubem Carlos Jagmin e Marildo Kronbauer, vereadores integrantes da bancada do PP e do PDT, respectivamente, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de convite ao senhor Joaquim Lorenzoni para participar da sessão plenária ordinária do dia 23 de março do corrente ano e apresentar aos vereadores e à comunidade um breve resgate histórico do movimento que culminou com o retorno da colônia Santo Antônio, hoje distrito de Santo Antônio, a integrar o município de Juiz oficialmente há 51 anos.
Está em discussão o requerimento do vereador Rubem Carlos Jagmin e Marildo Kronbauer. Está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento. Despachamos favoravelmente os seguidos pedidos de informação e indicações. O senhor secretário fará a leitura dos mesmos.
Requerimento 02/2015, de autoria do vereador André Costin Szymanski, vereador integrante da bancada do VP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Quanto foi arrecadado pelo município com a cobrança da taxa de lixo em 2014? Qual a expectativa de arrecadação pela municipalidade com a cobrança de taxa de lixo durante o exercício de 2015? Requerimento 03/2015. Andrei Cossetim Szymanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Qual a situação física, estado de conservação da cobertura do canal da Avenida Pinheiro Machado? Apresentar laudo técnico assinado por profissional responsável. Requerimento 03/2015. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. O que dispõe o certame licitatório referente à obra de reforma e ampliação da Escola Infantil Branca de Neve? Encaminhar cópia integral do certame licitatório e do contrato resultante desta licitação, relatando inclusive quais melhorias foram realizadas. Requerimento 04/2015, César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. O que dispõe o certame licitatório referente à obra de reforma e revitalização da Praça do Bairro Histórico? Encaminhar cópia integral do certame licitatório e do contrato resultante desta licitação, relatando inclusive quais melhorias foram realizadas. Requerimento 01/2015. Daniel Peron, de vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. O município de Juí está cadastrado no ProJovem, Programa Nacional de Inclusão dos Jovens. Desde quando? Caso positivo, de que forma são aplicados os cursos aos jovens? Qual o número de jovens que o município de Juí atende atualmente? Informar ano a ano o número de jovens atendidos desde o início do programa. Enviar cópia do cadastro de cada aluno, com nome, endereço e contato. Indicação 010-2015. Andrei Cossetim Szymanski. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, os termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Conserto da pavimentação asfáltica da rua Doutor Pestana, trecho compreendido entre a rua Alagoas e Pernambuco, pois esse trecho ficou danificado após o trabalho realizado pela Corsã. Quem tem que arrumar é a Corsã.
É, verdade.
Indicação 011-2015, Andrei Szymanski. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita, Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Providências na drenagem pluvial da rua Amino Bervin, esquina com a rua Guilherme Clever, bairro Erval. Em dias de chuva, a água fica acumulada, passando de 30 centímetros de profundidade, tornando o local intransitável para pedestres e motoristas, conforme fotos em anexo. Indicação 12-2015, Andrei Cossetim Szymanski, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao prefeito, seguinte indicação. Calçar ou asfaltar a Avenida Parecis, no bairro Pindorama. Em dias de chuva, esta avenida fica intransitável devido ao acúmulo de barro, causando transtornos aos moradores do entorno. Indicação 01-2015, José da Rosa, o signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Melhorar a vazão do bueiro localizado em frente à estação rodoviária.
Lá em cima.
Indicação 02-2015, José Ricardo Adame da Rosa, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal da seguinte indicação. Limpeza urbana no entorno da estação rodoviária.
Isso aqui é o da rede que tem que fazer. Então, limpeamento.
Indicação 3-2015. José Ricardo Adame da Rosa, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito da seguinte indicação. Providenciar os reparos necessários nas cadeiras colocadas à disposição da população que aguarda por atendimento na Secretaria Municipal da Saúde. Indicação 03-2015. Rubem Carlos Jagmin, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Promover as devidas melhorias em toda a extensão das ruas Décio Bettinelli e Francisco Oixenas, bairro Luiz Folhato. Segundo os moradores, em dias de chuva, a água e o barro invadem as residências, trazendo prejuízos materiais e principalmente à saúde desses cidadãos. Os moradores sentem-se abandonados pelo poder público, conforme o demonstrado no abaixo-assinado que segue em anexo.
Passando ao pequeno e grande expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Bom, agora eu estou liberado, né?
Meu Deus. Tchoda do Darcia e o Ricardo.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, eu gostaria de trazer aqui verbalmente uma moção de apoio que encaminharei a partir de amanhã para o meu colega encaminhar e que eu tenho certeza que todos os colegas vão ser favoráveis a uma das reivindicações, Preto, que eu tenho certeza que você vai nos apoiar. Daquelas questões pontuais que nós não abriremos mão como povo brasileiro. Caixa Federal 100% pública. Existiu, no final do ano, foi divulgado através de sites oficiais do governo federal a possibilidade da privatização de uma partezinha da Caixa Federal. Esta mobilização que eu falo agora é o movimento nacional dos bancários, junto com as suas federações, enfim, e que eu peço então esta moção de apoio à mobilização desses trabalhadores, que é uma reivindicação justa de todos nós. Nós sabemos o papel dos bancos públicos quando das crises graves havidas no nosso país em 2008 e agora nos últimos anos. Acabou o foguedo, começou a sessão, gente. Vamos lá.
Eu gostaria que os vereadores se mantivessem calmos e tranquilos e escutassem a nossa vereadora.
Muito obrigado, senhor presidente. Então, um anúncio sobre a intenção de abrir o capital da Caixa abre um caminho sem volta para a privatização do maior banco público do país. Então, a campanha é Caixa 100% pública, a Caixa não se vende. Vou encaminhar amanhã, senhor presidente. Então, eu tenho certeza que na próxima sessão aprovaremos e que seja enviado ao Sindicato dos Bancários esta moção para que todos os colegas apoiem este movimento que, na sessão que vem, todos os pessoal da direção dos bancários vai estar aqui, né, para apoiar esta mobilização que está sendo desencadeada em nível nacional. Gostaria também de colocar aqui uma questão. Com certeza. Sim. São fumaças, né, colega Darcy, das disputas que existem dentro do governo. Nós sabemos que temos várias forças no governo que não são... Nós temos inúmeros partidos lá, temos o sistema bancário, o sistema financeiro, com uma grande força ainda, interagindo com, dentro do governo federal, vide o Banco Central, né, com economistas que defendem uma posição que eu não defendo, portanto, acho importante que nós, nação brasileira, defendamos a Caixa 100% pública. Eu quero trazer aqui uma questão também que foi procurada durante o recesso e que falei com, sobre a questão do bairro Glória. Vocês lembram aqui inúmeras vezes, eu já estou me tornando quase chata sobre a questão da canalização do bairro Glória por conta daquela questão como saúde pública. Fizemos uma audiência pública aqui, que tivemos o compromisso do secretário do DEMASE, secretário do Meio Ambiente. Nós já disponibilizamos de recursos, né? Já me lembra que a gente falou, para começar aquele trabalho lá. Ainda não aconteceu esse trabalho. Esses dias contatei com o colega do secretário Irani, muito, e do colega Nelsinho, prazer em tê-los aqui na nossa sessão. E eles me diziam, olha, nós temos recurso para fazer o licenciamento daquela área, não sei o quê. Nós aprovamos aqui o uso de um recurso que já está no orçamento municipal, estava, do ano passado, para começar aquelas obras de duas quadras que ainda não foram cobertas e que têm gerado problemas sérios de saúde pública. Eu gostaria de ter um empenho dos colegas aqui para que nós retomemos esse debate, porque a população está desesperada, agora começa o período de chuvas, assim que se avizinha o período abril em diante, e aquele trabalho ainda não está concluído. Portanto, o bairro Glória, naquele setor que precisa fazer a canalização, está pedindo socorro, está pedindo ajuda dessa Casa Legislativa. Quero falar um pouco aqui também sobre... enfim, não sei se uma moção de apoio que essa casa possa fazer, mas acho que, pelo menos aqui, um encaminhamento desta casa para parabenizando o nosso querido Esporte Clube São Luís, que fez o almoço na semana passada, no domingo passado, né? E que completou neste ano, completa nesse ano 77 anos, né? Com toda a garra e força, apesar do revés no último ano que passou, mas estão, né, aquele grupo de direção e toda a sociedade que dos nossos filiados aqui está vindo, pelo menos, buscando levar o nosso querido rubro para de volta à primeira divisão. 77 anos, aliás, meus queridos colegas, que faz também, fez no ano que passou, meu querido Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz, e que este ano tem eleições para troca da sua diretoria. Vocês viram na imprensa, nos últimos dias, está lançado o edital para as eleições do sindicato. O prazo de eleição, de inscrição de chapa, se encerrou na sexta-feira passada, hoje é segunda-feira, portanto, foi feito o protocolo, além da chapa que o atual direção do sindicato, onde eu sou presidente, tem encabeçando esta chapa o nosso colega Ari José Bauer, da Cotrigida dos Pestana. Eu faço parte da chapa, mas não mais na presidência. Aliás, eu brinco que eu fiquei 5 mandatos na presidência para compensar que em 63 anos de fundação, eu fui a primeira mulher presidenta. Daí eu acho que eu fiquei tanto tempo para compensar essa falta de termos numa categoria preponderantemente de mulheres há tantos anos homens na presidência. Bom, se inscreveu a chapa da qual eu faço parte e pediu inscrição na sexta passada, chapa encabeçada pelo senhor Antônio Rodrigues Machado, que recebeu um protocolo provisório e que hoje teve como resposta a negativa da inscrição por falta do preenchimento de vários requisitos que estão no estatuto. Muito bem, então está inscrita apenas uma chapa e quero dizer aqui para os meus amigos e colegas que tenho muito orgulho de fazer parte dessa entidade sindical que se confunde, enfim, com a história do nosso município, porque é um sindicato que foi construído a muitas mãos, há 77 anos, né, na luta, na defesa dos comerciários, e eu acho que a categoria conhece quem tem lado, qual, enfim, movimento, qual chapa, em caso a outra tivesse tido êxito, de fato está do lado dos trabalhadores, porque nós nunca escondemos o rosto, nunca escondemos a cara para defender os trabalhadores, para dizer que temos lado. E não estamos representando direção de empresa nenhuma. Então, tenho muita convicção de dizer que a categoria, no dia 24 e 25 de março, saberá validar, né, esta nova diretoria, que tem 61% de renovação. Meu querido professor Irani já foi presidente desse sindicato, Irani Basso, e nesta, agora, essa inscrição da chapa, da qual eu ainda faço parte como último mandato, possui, vai haver 61% de renovação. Isso é muito importante. Acho que com isso a categoria, assim como vinha acontecendo nas últimas eleições, vinha se renovando, mas na média de 20, 30%. E agora essa renovação tão importante, porque os atuais diretores, nós sabemos que a nossa categoria possui muitas perdas durante o mandato, porque é uma categoria que ganha pouco, que trabalha muito, que precisa trabalhar nos domingos, muitas vezes nos feriados, e que, quando tem possibilidade, vai para outras categorias que muitas vezes possam ter uma possibilidade maior de ascensão profissional. Então, quero deixar aqui registrado nessa casa, que eu tenho muito respeito e muito orgulho de pertencer, que esse debate que aconteceu e vai continuar acontecendo até final, até dia 25 de março, pode até, daqui a pouco, ter algum outro movimento via judicial, porque este companheiro que encabeça a outra chapa, que tentou se inscrever, já foi presidente do sindicato e manifestou interesse em judicializar o processo até o final. Então, queremos dizer aqui que estamos legitimamente inscritos para apresentar esse processo eleitoral para a categoria comercial e confiamos, né, no respeito que a categoria comerciária tem com a atual direção dos sindicatos comerciários. Quer dizer também que estou me licenciando a partir de amanhã para dar todo o meu empenho nesse desafio, né? Por isso estou me licenciando e estará aqui o meu colega Pipas, né, que, enfim, estará representando o meu partido com muita vontade, né, e muita determinação, como é peculiar dele. Espero que vocês o acolham muito bem. E tenho certeza que assim o farão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra no pequeno expediente, vereador José Ricardo Adame, da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, escrevi no pequeno expediente, senhor presidente, e quero aqui agradecer desde já a sua pessoa por atender um pedido, e aqui eu vou fazê-lo na tribuna para que a mesa possa fazer os trâmites da casa. E na próxima sessão nós podemos aqui homenagear a Associação de Moradores do Bairro Boa Vista, que nesse mês está completando 50 anos de fundação da sua sede própria lá, onde a Associação de Moradores do Bairro Boa Vista é uma das poucas sedes que tem escritura, que a sede é da associação, não é da prefeitura, que a comunidade mesmo dá sustentação, paga imposto, paga luz, paga água, como uma outra entidade. Como ex-presidente, ex-morador do bairro, fui solicitado então com a comunidade para que entrasse com esse pedido aqui na casa, para que a comunidade essa fosse então homenageada na próxima sessão. Então agradeço desde já, presidente, a sua acolhida, né, espero que assim também seja com demais colegas no dia da próxima sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, no pequeno e grande expediente.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, renovo aqui a nossa homenagem aos que assistem o trabalho do Poder Legislativo, destacando aqui agora a presença do secretário da Fazenda, Irani Basso. Senhor presidente, rapidamente, eu quero dizer a Vossa Excelência e aos novos pares que eu fiz um requerimento para que participe das nossas comissões técnicas permanentes da Casa os nossos secretários. Qual é o objetivo disso? Todos nós aqui temos responsabilidade pelo desenvolvimento do município. E todos nós aqui, tenho certeza absoluta, que tem contribuição importante a serem dadas para o governo. E nós queremos, pelo menos essa é a minha ideia, meu secretário de governo e secretário da Fazenda, é democratizar a participação e buscar, né, a opinião, as propostas das mais diversas bancadas presentes nessa casa, para que nós possamos incrementar ainda mais a nossa proposta de governo. Então, a ideia é trazer cada sexta-feira um dos nossos secretários, que vão colocar o seu planejamento para o ano de 2015, o que está previsto a serem realizados, as datas que vão ser executadas determinadas obras, e também buscar sugestões, obviamente, para incrementar, aperfeiçoar as nossas ações de governo para o ano de 2015. Então eu acho importante, senhor presidente, né, que os nossos secretários venham, conversem com o Poder Legislativo, colocar a nós todas as informações necessárias sobre as suas pastas e aquilo que está previsto para a realização do ano 2015 e, como disse anteriormente, aperfeiçoar com a participação dos colegas dessa casa. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Andrei Cossetinho, da bancada do PP, no pequeno expediente.
Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadoras, imprensa e comunidade que nos prestigiam, minha saudação. Na discussão que tivemos há poucos instantes sobre esse envio do documento, eu não quis me pronunciar porque eu já tinha feito, então, programado esse meu pronunciamento aqui, visando justamente o apoio a esse manifesto que tivemos, que foi iniciado pelos caminhoneiros, e teve todo o apoio, então, dos agricultores e da sociedade. Trago aqui para vocês, com a permissão de todos, um áudio, e assim que ele acabar, um áudio curto de um minutinho e alguns segundos, e a partir desse áudio eu continuo a minha explanação.
Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff.
A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Temos baixado juros, reduzido impostos ao mesmo tempo. Estamos ampliando o investimento na infraestrutura, na educação e na saúde. E nos aproximando do dia em que a miséria estará superada no nosso Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está ao mesmo tempo baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no curto, no médio ou no longo prazo. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia e que tentavam amedrontar nosso povo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do poder de compra do salário. Muito obrigada e boa noite.
Bom, a partir então desse áudio, eu vou ler apenas algumas manchetes de jornais. Folha de São Paulo. Começa nessa segunda ajustes em contas de luz com altas de até 48%. O Povo.com. Ministério da Educação perde 7 bilhões com a definição de cortes na educação. Site M, Estado de Minas. Governo faz cortes que atinge trabalhador para acertar as contas. Pátria Educadora, BBC de Londres. Educação é a pasta mais afetada pelo corte de verba determinado por Dilma. Portal G1, governo anuncia aumento de impostos sobre combustíveis. É o país dos amigos do governo. Governo sobe impostos para arrecadar 20 bilhões de reais. Exame.com, após anos caindo, o desemprego pode ter repique em 2015. Correio Brasiliense, governo anuncia aumento de impostos e alta de gasolina. E para acabar, é o país. Governo aperta o cinto do contribuinte sem apertar o seu próprio cinto. Então, visto, trago esses dados aqui, senhores, para provar que esse movimento, que é legítimo, iniciado pelos caminhoneiros, repito, e com amplo apoio dos agricultores e também da população, vem para mostrar todo o repúdio do que aconteceu de promessas durante uma campanha eleitoral, que foi, conforme, abro aspas, palavras do nosso colega Ricardo Adami, um estelionato eleitoral, e mostra então todo esse repúdio do que o povo foi enganado com essas manifestações da presidente, que vocês viram e puderam ver. Então, esse sentimento da população, vendo o descaso do governo perante as promessas de campanha que trazem esse aumento de impostos, onde todos nós pagamos a conta, provam que esses manifestos são totalmente legítimos. Então, venho aqui porque fiz isso com os caminhoneiros e trago aqui então para todos vocês que eu, com meu partido, está lá no governo, mas só para iniciar, senhor presidente, não passo a mão no meu partido, não votei conforme a indicação do partido a nível nacional, não votei na Dilma, esse preço eu não pago. Digo que é legítimo esse manifesto e só para encerrar, o impeachment e as manifestações são legítimas do processo democrático.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.